sobre isto apenas dizer o seguinte: nós não temos capacidade de deliberação sobre o conteúdo mesmo, de forma que o que devemos hoje aqui fazer é dizer apenas que sobe à sexta comissão para deliberação. Sendo certo que ontem, isto é uma informação complementar, a sexta comissão aprovou um requerimento do PCP solicitando a vinda ao Parlamento do Sr. Ministro para tratar desta questão. Uma terceira informação diz respeito ao facto do Sr. Ministro de estar prevista a vinda do Sr. Ministro da Agricultura à sexta comissão justamente em maio. Em maio. Portanto, dão-se estas coincidências. Há já sobre esta matéria um requerimento do PCP aprovado ontem e este requerimento do CDS-PP vai, portanto, de imediato subir à sexta comissão para poder ser objeto de deliberação. No expediente de hoje, gostaria que pudessem seguir o expediente que temos connosco. Em primeiro lugar, da Associação Nacional dos Centros de Abate e Indústrias Transformadoras de Carne de Aves, um convite à subcomissão para participar no 3º Festival Popular do Frango Nacional, que vai decorrer no dia 3 de maio, sábado, às 12h30. Eu vou pedir que sejam distribuídos os convites aos senhores deputados para, se assim o entenderem, poderem estar presentes. Em simultâneo, com início também no dia 3 de maio até o dia 11 de maio, vai decorrer a Semana Gastronómica do Frango em restaurantes da região Oeste. Do que me lembrei, senhores deputados, foi de sugerir à ANCAVA que, se esse fosse o entendimento dos senhores deputados, que organizasse um jantar na próxima semana num concelho onde entendesse, para que a subcomissão pudesse associar-se de alguma maneira a esta iniciativa. Portanto, uma noite da próxima semana, não sei, terça, a mim quarta-feira não me dá jeito, porque eu tenho que regressar a Viseu, mas terça-feira, a mim só me dá jeito mesmo na terça-feira, para ser sincero. Só me dá jeito. Não, terça ou quarta. Mas, enfim, isto é uma sugestão, não estamos convidados para isso. Estamos convidados para sábado, para o Festival Popular de Frango Nacional, que é um dia, em paralelo com o festival, decorrerá durante uma semana aquilo que eles designam como a Semana Gastronómica do Frango, entre o dia 3 e o dia 11 de maio. Gostaria apenas de ouvir a opinião dos senhores deputados. Se entenderem que a minha ideia, que é completamente despropositada, passamos adiante, os convites estão distribuídos pelos senhores deputados, e os senhores deputados que puderem ir, devem ir a esta, ao Festival de Frango. Sr. Deputado Carlos Poço.
Da nossa parte não há qualquer observação, portanto concordamos e portanto, pode ser feito desta forma.
Então será feito hoje um contacto à ANCAVE, apenas fazendo esta sugestão e veremos que tipo de recepção é que vamos receber. Portanto, vai ser feito, peço aos serviços, é um contacto hoje à ANCAVE, dizendo que foram distribuídos os convites aos senhores deputados e os senhores deputados, em função das suas agendas, logo se verá se podem estar presentes. Dizendo também à ANCAVE que sábado é um dia em que os senhores deputados não estão em Lisboa, naturalmente estão nos seus sítios eleitorais, portanto a subcomissão tem dificuldades de no sábado estar presente, como tal, mas que temos disponibilidade para numa noite da próxima semana, se eles assim o entenderem,
Realmente terça ou quarta.
Terça, quarta ou quinta. Coloca à consideração dos senhores, terça, quarta ou quinta. Muito bem, quinta-feira. se eles entenderem, na quinta-feira em Cava, fazer um jantar num restaurante da região, que da nossa parte temos disponibilidade para nos deslocarmos onde eles entenderem. O restante expediente, senhores deputados, é apenas para tomada de conhecimento da UNAC, do CNA, da Assembleia Municipal de Sines, Então vou repetir, da UNAC, da CNA, da Assembleia Municipal de Sines, da... outro documento da CNA, da Associação de Agricultores da Zona de Alguns de Periferia, das Organizações da Fileira da Pesca, novamente da UNAC e da UNAC, são um conjunto de cartas que a Subcomissão recebeu para conhecimento dos senhores deputados. Portanto, é apenas esse conhecimento que eu gostaria hoje de dar aos senhores deputados. Há três audiências, também constam de expediente, mas são as audiências que se vão realizar no imediato.
Isso quer distribuir?
Quer. Vai ser distribuído aos senhores deputados da UNAC comentários, uns comentários da União da Floresta Mediterrânica, à proposta das portarias da medida 1.3, promoção da competitividade florestal, do PRODER. Senhores deputados, era este o expediente que tínhamos para analisar hoje. Uma informação antes de terminar, para dizer que amanhã iremos a Estremoz. Era preciso dar informação à Luísa, podemos até fazer isso, eu posso perguntar diretamente o Abel vai. Dá-lhe mais jeito de ir de carro ou prefere o transporte? Prefere o transporte. É o primeiro. Aliás, segundo, porque o deputado Manuel José Rodrigues também tinha... Carlos Poço, vai? Não vai? Sempre não vai. Pois. A questão é que só mesmo o Abel Batista, o seu deputado Abel Batista, é que manifestou interesse em... Isso era capaz de ser o mais prático. Então não há problema. Pronto. Amanhã, só a seguinte informação. Amanhã, naturalmente, os nossos colaboradores da sua comissão não irão, porque é dia 1 de maio, dia de trabalhador. Exatamente, mas não trabalham. E, portanto, nós iremos, cada um irá, então, no seu carro e depois colocarão os quilómetros devidos para essa deslocação. Nós temos que estar na Feira de Estremoz às 10 da manhã. O programa é simples, uma visita ao certame, uma reunião com organizações de produtores de Estremoz e depois um almoço no recinto da feira. Portanto, acompanhar-nos há sempre o Sr. Presidente da Câmara de Estremoz, que de resto é a entidade que nos convida. Então, recomenda-se que quem vai de Lisboa terá seguramente uma hora e meia de caminho. Portanto, sair aí por volta das 8:30 parece-me o mais avisado. Senhores deputados, portanto... Só dar uma informação ao Sr. Deputado Abel Batista. Sobre o requerimento do CDS. Nós, de imediato, portanto, o meu despacho é subir à 6ª Comissão para deliberação, uma vez que é um pedido para que o Sr. Ministro da Agricultura possa estar. Eu dei duas informações complementares. A primeira é que ontem, na 6ª Comissão, foi aprovado um requerimento do PCP, com o mesmo objeto. Foi reformulado. E já foi aprovado ontem por unanimidade, na 6ª Comissão, portanto, digamos, o objeto é justamente o mesmo. E a segunda informação é que está previsto para maio a vinda do Sr. Ministro ao plenário da Comissão. E, portanto, é absolutamente coincidência, quer os pedidos do PCP que já está aprovado, quer o do CDS, que de resto hoje mesmo seguirá para a 6ª Comissão. Era esta informação que eu queria dar relativamente ao requerimento. Informa-se, Srs. Deputados, está terminada esta reunião. Não sei se já estarão.
Já estão.
Então eu peço aos serviços para mandarem entrar a primeira organização que vamos receber. Senhores deputados, muito bom dia. Queria cumprimentar, em nome dos senhores deputados, o Movimento Cívico pelos Cães, que solicitou esta subcomissão uma audiência para apreciação da Lei nº 312 de 2003. Eu queria cumprimentá-los. Vou apresentar rapidamente os senhores deputados presentes, para terem a referência de quem são os partidos que estão presentes e os senhores deputados em concreto, e depois vou explicar qual vai ser a metodologia dos nossos trabalhos. Vou começar pelo topo da mesa. Sou deputado Abel Batista, do CDS-PP, senhor deputado Luís Carlota Marques, do PSD, e do Partido Socialista, senhores deputados Saia da Silva, Manuel José Rodrigues, Jorge Fão. Eu chamo Miguel Ginestal, sou presidente da Comissão Parlamentar da Agricultura e também sou deputado eleito pelo Partido Socialista. Entrou na sala também o senhor deputado Nuno Antão, do Partido Socialista. A nossa metodologia vai ser simples. Eu vou-vos dar a palavra de imediato para uma intervenção inicial explicando aos senhores deputados qual é o objeto da vossa vinda à sua comissão. Passarei de seguida a palavra aos grupos parlamentares presentes para uma intervenção, colocando questões, dúvidas, interrogações que vos queiram colocar, e devolverei para que possam responder aos senhores deputados, utilizando essa resposta como uma intervenção final sobre o objeto da matéria que vos trouxe ao Parlamento. O nosso objetivo é, naturalmente, ouvir-vos, perceber quais são as vossas preocupações, mas também podermos terminar esta audição às 10 da manhã, porque nós vamos ter toda às 11 da manhã, peço desculpa, às 10 da manhã, não, às 11 da manhã. Nós já tivemos uma reunião antes, para tratar aqui do nosso expediente, para terminarmos às 11, de forma que possamos ainda receber mais duas organizações que solicitaram audiências a esta subcomissão. Peço que, ao usarem da palavra, possam simplesmente premir o botão do microfone, uma vez que esta audiência vai ser gravada e tudo o que aqui for dito vai constar da ata da audiência que depois vos será naturalmente remetida. Peço que se identifiquem quando usarem da palavra. Quanto à questão que aqui foi colocada e que é neste momento inultrapassável, uma vez que os meios da Assembleia da República estão ocupados noutros trabalhos parlamentares, em todo o caso não fica prejudicado, porque, digamos, o suporte informático, o trabalho que tinham para nos apresentar, vão deixá-lo e será distribuído por todos os senhores deputados que terão ocasião, terão oportunidade de tomar conhecimento, digamos, dessa apresentação. Dito isto, passava de imediato a palavra ao Movimento Cívico pelos Cães. Pedia que pudessem não gastar mais do que 10 minutos para a vossa intervenção inicial e que pudessem identificar-se quando usarem da palavra.
Então, bom dia. O meu nome é Hugo Oliveira. Eu sou médico veterinário. Estou aqui como porta-voz do movimento. Nós somos um movimento que reúne aqui praticamente os grupos todos relacionados com a canicultura, nomeadamente clubes de raça, portanto, que reúne e que basicamente se dedicam a cães de raça, mas também temos associações de proteção animal, como a Associação Patas Errantes e a Associação Pitbull Oeste, que são associações que se dedicam essencialmente à recuperação de cães e não têm nada sequer a ver com criação, mas também representamos criadores e particulares. Portanto, abrangemos todo o setor que é regulamentado nesta lei. Nós basicamente estamos então aqui, porquê? Porque a Lei 312, e mais precisamente devido à sua portaria mais recente, que, como é óbvio, ao despacho que os senhores devem conhecer, obriga a uma medida radical relativamente às 7 raças constantes do despacho ou da lei original. Nós, obviamente, e podem nos perguntar ao longo desta intervenção porque é que não nos manifestámos mais cedo, mas, como sabem, nós, enquanto pessoas regulares e que trabalhamos, nem sempre estamos ou devidamente informados ou temos meios de nos unirmos, e esta foi uma altura em que houve esta oportunidade de toda a gente se reunir de uma forma que nunca antes nos tínhamos reunidos. E basicamente nós estamos aqui porque achamos que este despacho acaba por ser simplesmente uma lei que vai promover o extermínio de uma raça de forma indiscriminada e, acima de tudo, vai promover de forma catastrófica o número de animais abandonados. Porque, só para terem uma ideia, só o pré-aviso do despacho, de forma mediática lançada pela DGV, provocou um abandono das ditas raças perigosas, de forma dramática nos canis municipais e nas ruas por todo lado. Portanto, basicamente, o que é que a gente acha? A gente acha que a lei em si provoca discriminação perante essas 7 raças. Nós, acima de tudo, somos contra... nós achamos que o decreto tem que ser revisto na sua íntegra, porque, primeiro, o critério das 7 raças é completamente... nem parece que foi elaborado por pessoas que percebem de cães, porque realmente... 7 raças porquê, aquelas 7 porquê, critérios, foram incluídas raças que nem existiam em Portugal na altura. Para terem uma ideia, a inclusão de algumas raças que não existiam provocou foi a chamada dessas raças a Portugal. Houve logo pessoas interessadas em adquiri-las e existem agora. Criou, obviamente, cães de primeira, cães de segunda, portanto, sem qualquer critério. Provocou também discriminação social dos próprios donos. É uma das coisas que mais preocupa atualmente. As pessoas que possuem esses cães são discriminadas na rua. As pessoas chamam a polícia porque o vizinho tem. As pessoas gritam, as pessoas passam para o outro lado da rua. Tem sido, há N casos, há dezenas de casos. As associações de abandonados e a associação de Pitbull, a própria associação dos Rottweilers recebe todos os dias queixas. O que é que é de fazer no meu condomínio? O condomínio reuniu-se, quer expulsar o cão. Não há um mínimo de não há um mínimo de consciência social, nem as pessoas não conseguem agora discriminar o que é bom e o que é mau. E inclusivamente também houve isto provocou uma série de ações que eu considero de repressão policial, porque a própria polícia tomou uma atitude extremamente violenta para com os donos destes animais, provocando situações complicadas. E ainda há 2 meses, um miúdo com menos de 18 anos acabou na esquadra porque o polícia assim achou que não tendo os documentos com ele, que seria essa a solução mais indicada. De qualquer maneira, e esta lei basicamente tem tantas falhas, que isto vai promover o aumento de ilegalidade e esta lei é contornável a 100%. Para terem uma ideia, não existe maneira de distinguir algumas destas raças de forma fidedigna e, portanto, as pessoas já estão a tratar de pôr estas raças perigosas como sendo outras raças quaisquer e, portanto, ficando completamente fora da alçada policial e não há maneira nenhuma, nem testes, nem nada que as pessoas possam fazer. Portanto, achamos que o critério da raça é completamente ambíguo e sem qualquer maneira de controlo. O próprio clube que gera canicultura em Portugal criou, basicamente logo imediatamente a seguir à elaboração deste despacho, uma alternativa para as pessoas poderem rapidamente ter o cão inscrito no livro de origens, porque, como sabem, estar inscrito no livro de origens é uma exceção e, portanto, ninguém é abrangido. E para já, nós achamos que, obviamente, isso é uma medida, quer dizer, essa exceção faz logo à partida com que o despacho se torne inútil, porque qualquer cão inscrito no livro de origens não é abrangido, portanto, passa do princípio que ter um pedigree, o cão não ataca. E nós, apesar de tudo e de sermos contra isto tudo, nós achamos que há medidas a tomar, porque quem está neste movimento quer mesmo tomar medidas para que estes ataques não se realizem. Depois, ainda por cima, esta lei vai criar aqui uma situação complicada que a gente considera um certo paradoxo, em que é listado um animal chamado pitbull, que depois não é reconhecido por ninguém e, portanto, não existe ninguém em Portugal capaz de identificar. Se o dono disser que aquilo não é um pitbull, quem é que vai provar que é? Não há. O Clube Português de Canicultura não reconhece o pitbull, portanto, não há nenhum perito em Portugal que possa reconhecer a raça. Portanto, pode-se preparar aí batalhas jurídicas interessantíssimas, porque N pessoas têm no boletim de vacinas, que é um cão de raça indeterminada, e não poderá haver ninguém em Portugal que poderá reconhecer o cão como sendo de raça pitbull. Para isso também temos propostas, porque existe uma associação que está disposta a promover a formação e a promover os registros desses animais em Portugal e, portanto, a Associação Pitbull Oeste tem um trabalho longuíssimo de de grande qualidade com a raça e acho que era interessante haver uma associação, até porque eles estão devidamente constituídos e legalizados, que fosse responsável pela essa raça em particular, já que ela não é reconhecida pelo Clube Português de Canicultura. Depois, e em particular sobre o despacho que simplesmente dá 4 meses para a realização da esterilização, nós levantamos as seguintes questões e só para terem uma noção de como esta medida é puramente populista. A esterilização reduz a agressividade. Eu penso que não vai reduzir a agressividade. Os cães vão morder na mesma, portanto, nos próximos 10 anos continuamos tudo na mesma. Tudo na mesma. Impede a reprodução, sim senhora. Daqui a 10 anos estas raças estão exterminadas. Será isso bom ou mau? Eu penso que é mau. Não acho que seja uma situação aceitável. Custos. O Estado impõe um ónus obrigatório sobre um bem adquirido de forma legal. Será isso legal? Eu não sou jurista, não sei, mas não me parece que seja assim uma coisa tão fácil de aplicar quanto isso. E se o animal morrer no procedimento cirúrgico obrigado pelo Estado? O Estado assume estas culpas, responsabiliza-se. Quem é que é o responsável se o animal morrer? Os veterinários não são, que fazem assinar um termo de responsabilidade à partida sobre o efeito da anestesia no animal. E depois, e se o cão ficar inválido ou precisar de medicação o resto da vida, porque há cães ou cadelas que podem ficar incontinentes, podem ganhar lesões, sei lá, podem ficar epiléticos, quem é que paga essa medicação o resto da vida do animal? A lei contempla que se não houver dinheiro, também está lá uma partezinha sobre isso, realmente. Canis municipais, condições, blocos operatórios. Em 4 meses, quem é que vai ser responsável pela esterilização desses animais? Que eu saiba, haverá um canil municipal ou dois em Portugal que terem condições para fazer operações. Seria interessante verem aqui algumas fotografias que nós mostramos dos canis municipais. Os canis municipais em Portugal, temos aqui uma série de fotografias que depois vocês verão, que são verdadeiramente uma vergonha. Cães decapitados, isto foram tirados por voluntários em canis municipais, cães mortos, cães de rojo para aqueles canis. O que é que a gente acha acima de tudo? E que, como soluções, o que é que a gente apresenta? A gente acha que, primeiro, que a lei em si, a 302, tem partes boas e 312, tem partes boas e partes más. Sendo que as partes boas, em geral, são ignoradas e as partes más é que andam a ser aplicadas. Há 2 ou 3 exceções na 312 que também gostava de falar e que têm sido um problema. Por exemplo, eles dizem que como exceções e, portanto, podendo estar isentos destes problemas ou da esterilização, etc., temos os cães que praticam desporto e os cães de terapia. Ora, nós temos cães nessas vertentes, pertencente a essas regras. Nós temos imagens, temos vídeos, que vocês podem consultar nos nossos sites sobre isso. Foi pedido um pedido à DGV, a resposta é não, e portanto está na lei, e depois a resposta é não. Portanto, não aceitam que esses casos possam ser uma exceção. Portanto, não percebemos porque é que está na lei e depois não é aplicado. De qualquer maneira, como alterações à lei, e esta lei sendo revista na sua gênese, tem 3 componentes muito simples que podem ser vistos e que poderão melhorar realmente os ataques ou reduzir os ataques. 1. Controlo da criação dos animais. Não é pela esterilização, mas sim pela criação, pelas pessoas que querem criar, estarem devidamente formadas ou credenciadas. Temos também soluções para isso, com o seu devido tempo, mas não pela lei atual que diz que para criar cães tem que se ter instalações quase de 500 metros quadrados. Sabemos que isso são regras impossíveis, havendo o registro de cerca de 30 mil cães de raça por ano, mais outros tantos que não têm registro. Isso são obviamente criações amadoras, precisam de uma legislação específica, não tipo industrial. Havendo uma legislação execuível, as pessoas legalizam-se e estão sob controle. Outro assunto é o estatuto da própria pessoa que adquire. A licença da junta de freguesia é obrigatória, não é fiscalizável. Os polícias andam só atrás do ensaio nos cães perigosos, mas todos deviam estar legalizados na junta. Se a licença tiver características que, em vez de relacionadas com a raça, tiver relacionadas com o peso dos cães, é uma coisa muito mais execuível, perfeitamente definida pela lei, perfeitamente fácil e juridicamente enquadrável, e permite dizer uma pessoa até X quilos pode ter cães até X quilos, em vez de tipo um teste qualquer passado por um médico, vê-se depois pessoas de 50 quilos a arrastarem rottweilers de 50, ou senhoras a arrastarem pitbulls de 40, e portanto isto tudo, a chamada, essa licença pode estar com padrões definidos, e especialmente para cães acima de 15 quilos, ou 20 quilos, ou o peso que definirem, haver um teste de sociabilidade, que é um teste definido, que existe, ou um teste de animal de companhia, estão testes definidos, aceitos internacionalmente pelo próprio Clube Português de Canicultura, custam 20 euros a inscrição, não tem nada a ver com os preços das esterilizações, quem passa tem direito a andar com o cão na via pública, quem não passa, até admitimos que esses cães que não passam o teste de sociabilização tenham mesmo que ser sujeitos à esterilização. Portanto, mas tem que haver uma alternativa para os cães que são bem comportados, que fazem, que realizam o seu trabalho, que são cães de terapia, que seja o que for, que realmente passaram nestes testes. Temos imensos pitbulls com o teste de sociabilização realizado. Não achamos justos que eles sejam obrigados a ser erradicados. E, por fim, também nesses estatutos e nestes planos da lei, há obviamente que para haver um teste de sociabilização como deve ser, os treinadores têm que estar credenciados. A lei dos treinadores é a única. Portanto, existe uma criação que é inexecuível por causa de que as condições são impossíveis de cumprir, mas existe. Mas o certificado de treinadores fala-se, reuniões na DGV, treinadores para aqui e não há nada. Portanto, neste momento não há ninguém que certifique um treinador ou ninguém responsável pela certificação dos treinadores em Portugal ou pela sua formação. Portanto, é de forma autodidata, o que faz com que certos requerimentos da lei, como por exemplo a apresentação de testes por um treinador certificado no caso de ataques, não possa ser cumprida porque não existe treinadores certificados. Portanto, e para concluir, a grande conclusão que nós achamos disto tudo é que leis extremamente proibitivas levam ao aumento da ilegalidade. E eu acho que os senhores aqui presentes também têm essa noção, porque foram os senhores, especialmente os senhores do Partido Socialista, que legalizaram o aborto, que eu também fui a favor, e foi legalizado exatamente para evitar ilegalidades. E agora estamos a pôr uma lei extremamente proibitiva, extremamente radical, que faz, o que vai fazer é promover a ilegalidade. Em França, que temos como exemplo, que proibiu os pitbulls, fazem o que é que aconteceu? Aconteceu que os ataques aumentaram. Aumentaram porque os pitbulls foram escondidos, tornaram-se ainda mais insociais, e quando eles fogem, ou acontece qualquer coisa, quando eles saem à noite, vão direitinhos para atacar. Portanto, acho que, e tendo em conta os exemplos europeus, tendo em conta a experiência que nós, de quem estamos neste meio, trabalhamos todos os dias com os cães, e sinceramente acho que este decreto provavelmente nasceu de um mau aconselhamento dos governantes, porque se apoiam, obviamente, na Direção-Geral Veterinária, mas pelo que eu percebi, e pelo que eu vi, e pelo que eu sei, os veterinários que estão na Direção-Geral Veterinária simplesmente são da área de saúde pública, nunca trabalharam com cães, nunca tiveram nos bairros, nunca tiveram com pitbull à frente. E, portanto, eu espero que realmente tenha sido mau aconselhamento e que possamos reverter isto tudo, porque há formas justas e equilibradas de o fazer, de realmente fazer qualquer coisa para parar os ataques. E é possível, tendo em conta e com critérios justos e quantificáveis, criar uma lei que não seja tão arbitrária e que seja tão... Porque isto simplesmente vai criar... Tem divertículos, as pessoas podem criar alternativas. Portanto, a minha parte é tudo. Não sei se o Lourdes quer dizer qualquer coisa.
Ainda? Deixe-me só regular aqui os trabalhos de forma a podermos ser eficientes e que, para que esta audiência possa ter, de facto, a utilidade que certamente pretendem do Parlamento. Eu deixei falar para lá dos 10 minutos iniciais que tinha determinado, justamente para que pudessem dizer tudo aquilo que queriam dizer no Parlamento. Se entenderem que neste momento há mais alguma informação que seja útil de dar aos senhores deputados, eu dar-vos-ei de novo a palavra. Se entenderem que uma segunda intervenção, ou seja, depois das intervenções dos grupos parlamentares, se justificará, eu passo de imediato a palavra aos senhores deputados e depois devolvo-vos a palavra e nessa altura, para lá de responder aos senhores deputados, acrescentarão o que entenderem. Se pudermos fazer assim, talvez seja mais útil. Sendo assim, estando de acordo, eu vou passar de imediato a palavra ao grupo parlamentar do CDS-PP, ao senhor deputado Abel Batista.
Sr. Presidente, muito obrigado. Muito obrigado ao Movimento Cívico pelos Cães e, em particular, ao Dr. Hugo Oliveira pela exposição que aqui nos fez. Eu tenho que fazer aqui uma declaração de interesse, que eu gosto muito de cães. Portanto, não sou criador, sou apenas proprietário, se assim, na terminologia da lei detentor de cães. E considero que não há especificamente raças propriamente perigosas. Essa é uma primeira questão que eu acho que... E o Dr. Hugo Oliveira fez aqui. Eu inicialmente estava a pensar que essa era a única pergunta que eu teria para fazer, mas depois acabou por explanar na intervenção inicial, é que o problema não está nos cães. O problema está em quem é proprietário e a forma como trata, como guarda, como aprisiona os respectivos animais. Essa é fundamentalmente a forma. E eu acho que o que a lei deveria eventualmente fazer era regulamentar a forma de deter os animais, a forma de os guardar e o tipo de treino que efetivamente lhes é dado. Eu acho que esse é fundamentalmente o problema. Haver e ser feita obrigatoriamente uma despistagem do comportamento dos animais perante as situações que estão perfeitamente definidas em termos técnicos, como é que elas são despistadas, a perigosidade de cada um dos animais. Seguramente que um animal maltratado, seguramente que um animal enclausurado, torna-se um animal muito mais perigoso quando se vê em campo aberto e no meio de outros animais, outras pessoas. Com certeza que isso que é a situação mais perigosa. Eu acho que a reação, quer da Lei 312, quer do despacho de há dias, foi feito um pouco da forma como não se deve fazer, obviamente, as leis, e que nós estamos numa casa onde tem por excelência o processo legislativo, as leis devem ser feitas com algum afastamento do período emocional. E quando há um ataque de cães que matam crianças, obviamente que isso é fácil dizer, bem, vamos lá proibir tudo. E eu acho que a questão da proibição e da eliminação de raças não deve existir. Obviamente que na situação humana a raça ariana conseguiu ser controlada de forma a não impor a sua raça a todo o mundo. Eu acho que na questão dos animais e a biodiversidade é uma questão que deve ser prevenida, promovida, e não deve estar aqui a acontecer situações que, como aquelas que algum exagero da lei tem estado a acontecer. Efetivamente, o que se passa hoje em França é bem o exemplo daquilo que uma boa lei, ou teoricamente a boa aplicação de uma lei, veio a tornar, veio a proteger aquilo que queria prevenir. Porque o que a lei, nomeadamente a erradicação do pitbull em França, queria fazer era acabar com a criação e com as lutas de cães ilegais. O que veio promover foi que os detentores desses animais que os tinham exatamente para a promoção de lutas e para combates ilegais, passaram a protegerem-se mais, passaram a estar mais escondidos e passaram a fazer isto de forma clandestina, é verdade, mas eu não tenho a certeza, e estava aqui a pensar se ainda me lembrava exatamente dos números, mas houve um crescimento acentuado do número de cães de pitbull em França depois disso. Sendo que os que estavam escondidos aumentaram. os que estavam visíveis desapareceram e quem tratava bem os animais, quem cuidava deles como devia ser, acabou por ser apenas o único prejudicado. E eu acho que é aquilo que pode acontecer relativamente a esta lei. É que nós sabemos que há pessoas que não deveriam ser detentores de animais. Não é o animal em si que devia ser esterilizado. Devia ser a pessoa que deveria ser proibida de ter esse tipo de animais. E essa é uma questão que eu acho que valerá a pena ela ser colocada em discussão. Obviamente que mais do que a questão legal, eu acho que ela tem que ser mais uma questão técnica e tem que ser mais uma questão no sentido de os próprios técnicos da área da veterinária, os técnicos da área da psicologia, não do animal, mas das pessoas, trabalharem esta área. Porque eu acho que há pessoas que maltratam os animais, é verdade. Sabemos eu tenho consciência da situação do que se passa muitas vezes com animais, que são detentores de animais que compram animais, obviamente, não adaptados às condições que têm. Obviamente que eu não posso aqui na cidade de Lisboa, onde estou a morar durante a semana, ter aqui dentro do meu apartamento um pitbull, um pastor alemão, que obviamente tornar-se-iam qualquer um destes animais, ou até o dócil Rafeiro Alentejano, ou o dócil Serra da Estrela, com certeza que aqui não conseguiria estar. Eu sei porque é que está a dizer, a olhar para mim, para dizer o dócil Rafeiro Alentejano. Mas é uma das incongruências, e o Serra da Estrela também, é uma das incongruências do despacho, que eu acho que não foi pensado por alguém que conhece os animais. Mas obviamente que se detiver um destes animais dentro de um apartamento onde ele não tem espaço, onde ele não sai, onde ele não tem possibilidade de ser, dar asas à sua liberdade, obviamente que ele tornar-se-á com certeza um animal perigoso. De forma que aquilo que eu gostaria de saber era se no movimento cívico, basicamente era isto que eu gostaria de saber, há algum documento já trabalhado no sentido de dizer a lei que está não é esta, deve ser uma completamente diferente e deve estar focada essencialmente nestes e naqueles pontos, de forma a poder proteger não só a questão das raças em si, porque o extermínio de raças não é uma coisa que me agrada em circunstância alguma. Aliás, eu acho que a questão da raça é sempre muito complicada, até porque é mais eventualmente a família do que propriamente a raça, e eu acho que é necessário aí, é fundamentalmente trabalhar, mas gostaria de saber se o movimento tem algum documento que possa viabilizar, que nos possa servir, digamos que, de ajuda para a elaboração de uma proposta que possa vir a vingar em termos de alteração da legislação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Abba Batista, Sr. Deputado Carlos Marques, do PST.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação às propostas aqui que estão a ser discutidas, eu gostava de fazer algumas perguntas ao movimento. Eu gostava de saber se o movimento está legalizado, portanto, se cumpre os formalismos legais, portanto, se é um movimento de associados singulares, se é de pessoas coletivas. Em relação aos problemas que o movimento trouxe aqui, eu gostaria de deixar claro algumas questões. Penso que a questão mais abrangente tem a ver com os problemas de ética de nós em relação aos animais. Portanto, estão a suscitar aqui um conjunto de raças, mas penso que a questão é muito, muito mais abrangente. Há uma lei de 1994 que nunca foi regulamentada, vergonhosamente, digo eu. Penso que o Governo respondeu a um requerimento que eu fiz sobre essa lei com base na legislação europeia que foi transcrita, mas só tem a ver com a questão de produção animal, não tem a ver com a questão de animais de companhia. Penso que a situação é dramática, vergonhosa, em Portugal, em relação aos animais de companhia. O Sr. Doutor falou na questão dos canis. Acho que é, de facto, um escândalo aquilo que passa nos canis em Portugal. Não há uma estratégia em relação a esta questão. E aquilo que está hoje, enfim, visível é a questão das raças perigosas. Mas penso que devia haver uma reflexão muito mais profunda sobre esta questão, nomeadamente sobre a estratégia que nós temos de ter em relação aos animais que vivem connosco, neste caso há milénios, não é? Todos nós sabemos que o lobo foi domesticado pelo homem, na altura em que nós vivíamos nas cavernas, e a partir daí temos feito a seleção de muitas raças, nasce daí, a seleção das escolhas que nós temos feito, e portanto tem que haver uma reflexão muito mais profunda sobre esta matéria. Eu gostava de saber se há interação entre a vossa associação e outras associações em Portugal, porque daquilo que eu percebo em relação aos fóruns de bem-estar animal é que há uma profunda divisão entre as associações e não há um objetivo estratégico de tentar efetuar propostas para resolver problemas. Julgo que muitas vezes tentam apagar problemas, porque os problemas são sempre emergentes. Dos requerimentos que eu fiz a muitas câmaras municipais para tentar detectar o problema, e fui relator aqui de uma petição do movimento do Porto, que tinha a ver com os canis e gatis, daquilo que me apercebi é que hoje são os donos que vão entregar os animais aos canis. E o que eu acho, é uma coisa que eu desconhecia, confesso. Há câmaras que confessam que mais de 90% dos cães que entram nos canis são entregues voluntariamente pelos donos. Portanto, significa que os animais hoje são produtos descartáveis. Os donos, acho que têm a consciência clara que os animais são abatidos posteriormente. Não há nenhuma Câmara Municipal, por mais estratégia que tenha, consiga ter orçamento depois para manter os animais. Mesmo a Câmara Municipal de Castelo Branco recusa-se a aceitar os animais. Portanto, eles têm outra estratégia, como acho que vocês devem saber, não é? Tem outra estratégia e, nesse caso, é uma Câmara que tem muito êxito, mas porque tem outra estratégia, porque não os aceita. E, portanto, julgo que é um momento adequado para todos nós, a Assembleia da República, as sessões que estão ligadas ao bem-estar animal, possamos fazer uma reflexão sobre esta matéria, porque acho que é necessariamente urgente inverter o problema, que eu acho que é dramático. Em relação às 7 raças, bem, enfim, eu questionei o Sr. Ministro. Ele disse que remeteria à Assembleia da República a lei, trazia outra lei à Assembleia da República, pelo visto não trouxe, fez o despacho. No fundo, o que ele faz é decretar, do ponto de vista só no papel, a extinção de uma raça. Isso não vai acontecer. Nós todos sabemos que isso não vai acontecer. Julgo que era preferível contornar o problema através de outras soluções. Não é? Também não devemos ignorar que, sobretudo nos bairros mais problemáticos, e penso que vocês conhecem bem essa situação, estes animais são usados como estatuto social, não é? As pessoas que os usam, não só em lutas, mas também, enfim, sobretudo como estatuto social, e depois se tornam rapidamente também produtos descartáveis. Portanto, há aqui um problema social grave. É evidente que, da minha parte, eu estou em desacordo com a estratégia do governo nesta matéria. Acho que a Assembleia da República tem a obrigação de este problema e tentar reencontrar uma solução, uma estratégia para combater um problema. Na certeza, porém, que eu penso que só vamos necessitar de algumas décadas para corrigir. Porque hoje, como todos nós sabemos, infelizmente os animais são descartáveis e, portanto, quando são os donos que os entregam aos canis para abater, enfim, vamos precisar de algum tempo para corrigir o problema.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlote Marques. Sr. Deputado Manuel José Rodrigues, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, antes de mais, dar as boas-vindas a este movimento cívico pelos cães, que eu, sinceramente, não conhecia, mas tenho muito gosto em que estejam cá hoje no Parlamento. Dizer-vos que, quando saíram as primeiras notícias na comunicação social sobre a perspectiva deste despacho, nós próprios, eu e outra deputada, tivemos a iniciativa de ir falar com o Sr. Ministro para o questionar sobre aquilo que vinha na comunicação social. O Sr. Ministro garantiu-nos que não ia fazer nada sem nos consultar e que já tinha ouvido todas as associações de criação ou de defesa dos animais que lhe tinham solicitado reuniões. Portanto, esta era a primeira questão que eu colocava. Se o vosso movimento pediu alguma reunião com o Sr. Ministro e se tiveram a oportunidade de ter essa reunião ou não. Nós, nessa altura, dissemos ao Sr. Ministro que tínhamos conhecimento de que uma das associações, concretamente a Associação Pitbull Oeste, já tinha pedido uma reunião com o Sr. Ministro e que não tinha sido e que não tinha tido a oportunidade de ter essa reunião. Isso sabíamos nós por contacto direto com a Associação Pitbull Oeste. O Ministro garantiu-nos que iria, enfim, promover essa reunião com a Associação Pitbull Oeste, que eu não sei se chegou a concretizar-se ou não. Portanto, era uma das perguntas que eu colocava. Por outro lado, queria também agradecer-vos as várias questões que aqui foram colocadas e eu vou pedir também aos serviços para poder ter acesso ao vosso, à exposição que tinham preparada. Com certeza o doutor tem possibilidade de poder entregar-nos essa exposição. Perante as questões que aqui foram colocadas, eu não vale a pena estar a repetir aquilo que já aqui foi dito. Portanto, eu próprio também tenho cães e também gosto de cães, faço uma declaração idêntica à sua deputada Abel Batista. Sou uma pessoa que tenho uma sensibilidade especial nesta matéria e penso que não vou pronunciar-me sobre o despacho do seu ministro, mas o que posso dizer-vos é que, relativamente a este despacho, eu estou de acordo que há muita coisa ainda a trabalhar e que há muita coisa a esclarecer. Eu também tenho dúvidas que a esterilização dos animais possa resolver alguma coisa, que, enfim, a perseguição, entre aspas, a determinadas raças, que possa também resolver alguma coisa, porque há sempre, como o doutor disse, possibilidade de fugir a isso. Noto que o que resulta para mim desta reunião é que, portanto, nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, iremos promover uma reunião com o seu ministro e tentar esclarecer alguns dos pontos que aqui foram colocados por vós e ver se há possibilidade, eventualmente, de introduzir melhorias na lei de forma a que se consiga, na prática, que a lei tenha efetivamente resultados concretos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel José Rodrigues. Vou passar então de novo a palavra ao Movimento Cívico pelos Cães para não só responderem aos senhores deputados, mas também para fazer a intervenção final. Faz favor.
Sim, para seguir. Bom dia, muito obrigada por nos terem ouvido. Foi uma Maria, eu vou já identificar-me. O meu nome é Maria Lourdes Oliveira e eu represento a Associação Patas Errantes. A Associação Patas Errantes é uma associação sem fins lucrativos, privada, que se dedica à recuperação de cães abandonados e à contenção da proliferação de colónias de errantes. Portanto, e antes de mais nada, muito obrigada por nos terem ouvido e podem crer que foi um longo percurso até conseguirmos chegar aqui. Foi um longo percurso. Para quem faz trabalho de campo, o que temos a dizer é que, ao legislar-se, se deve ter em conta quem está no campo, quem faz trabalho de campo e quem tem a experiência. Nós não estamos aqui a discutir se gosta de cão ou se não se gosta de cão. Isso é uma discussão que não se tem. No seio de uma sociedade cívica e evoluída, isto é pura e simplesmente uma questão cultural. E estamos a falar de seres vivos. Portanto, quando nós estamos a legislar sobre seres vivos, temos que ter um extremo cuidado e sensibilidade sobre isso. O que queremos dizer com isto é que, ao produzirmos legislação que se destina quase que como um combate ao incumprimento da legislação que existe, necessariamente estamos a caminhar no caminho contrário. Porque se nós não fazemos aplicar, não temos mecanismos para, na prática, serem aplicadas as legislações vigentes, então, produzir mais legislação seguramente só vai agravar a situação. E isto vem no âmbito, o ano passado, por exemplo, a Lei 49 de 2007, ninguém a contestou, achava-la justa, porque era uma lei que incidia sobre a responsabilização do detentor. Portanto, os senhores não viram os movimentos, as associações, os veterinários contestar essa lei. Este despacho, que agora apareceu fulminantemente no decorrer de algumas notícias que a comunicação social passa, mas não outras, e estão devidamente documentadas, portanto, e que muitas vezes não traduzem sequer a realidade dos factos, e não nos é dado a nós, vós, para podermos chegar da mesma forma, com a mesma notoriedade à comunicação social para poder defender esses factos. Portanto, ao discriminarmos, uma lei não pode ser discriminatória. Nós também não podemos produzir leis que sejam diferentes para europeus, africanos ou asiáticos. Portanto, o que nós temos que regulamentar e legislar na globalidade é o estatuto de cão, animal de companhia. Como se processa a criação dos animais em Portugal? Oh, meus senhores, há autênticas quintas de cães. Não destas raças, de pessoas que exploram o comércio animal de uma forma abusiva, que passam de raça para raça conforme a etiqueta que na altura está na moda, até à exaustão. E estão impunes. Há os criadores de varanda, como nós lhes chamamos, que produzem manhadas para acrescentar mais uns euros ao seu rendimento familiar, muitas vezes produzindo cruzamentos consanguíneos e que depois os vendem de uma forma afrontosa por anúncios nas revistas até da especialidade ou por número de telefone. Ninguém é que... E não estamos a falar destas raças. Eu não sei se os senhores sabem, mas, por exemplo, o Cocker Spaniel é um animal. É uma das raças potencialmente mais agressiva. Potencialmente são conhecidos imensos ataques dos Cocker Spaniel aos donos, especialmente quando são submetidos a cruzamentos consanguíneos, que lhes apuram determinados problemas comportamentais. A culpa não é dos animais. Vamos entender. Nós temos que pensar cão, não é pensar humano. E para nós pensarmos cão, nós temos que entender o cão no contexto que ele é enquanto animal e enquanto de acordo com as regras com que vive. Portanto, o cão vive hierarquicamente submetido sempre a uma determinada hierarquia que estabelece entre ele ou então a reconhece num humano que se lhe impõe como tal. Ele obedece à hierarquia. Quando um cão está a atacar por comando do dono, ele está a fazer um bom ato no seu entendimento, está a obedecer ao seu dono e àquilo que lhe foi ensinado. Portanto, toda a culpa nossa, dos humanos, toda a culpa. Quem faz trabalho de campo, e seria bom que muitas vezes se fosse verificar, e em sede da associação que eu represento, que nós podemos dizer que trabalhamos com os restos da sociedade, os cães chegam-nos, alguns cães destas raças, em estados calamitosos, não só feridos, como com problemas psicológicos terríveis. Vê-los. A primeira atitude que eles têm é uma atitude de submissão e humildade. Recuperaram destes animais e vê-los partir feliz para o seio de uma família e viver integrado como um verdadeiro animal de companhia, como deveria ter sido, é a maior das gratidões. E só assim se pode entender os cães. Portanto, nós somos formalmente contra qualquer lei que seja discriminatória em relação a qualquer raça de cães. E o senhor deputado do CDS disse, muito bem, focou duas raças, e vamos ver o ridículo agora da situação. A lei italiana, que se consagra às raças potencialmente perigosas, inclui o Serra da Estrela e o Rafeiro Alentejano português. Então vamos ver. Que base científica é que está nisto? Qualquer cão. Os caniches são cães de uma agressividade terrível. Os pinchers simplesmente são cães de pequeno porte e de pouca potência mandibular. A diferença está assim. Está assim, quem contacta com cães, por exemplo, porque a inclusão do tosainu? Porquê? Quantos tosainus existem em Portugal? Quantos? Nós conhecemos uma meia dúzia. São animais extremamente afáveis. Que diferença tem um tosainu, por exemplo, de um São Bernardo, por exemplo? Tem maior poder mandibular. Se nós vamos discriminar por raças, nós vamos necessariamente ir no caminho errado. Necessariamente ir no caminho errado. Porque tudo aquilo que é ilegal e que produz estes tipos de situações, meus senhores, vai continuar a ser e vai-se continuar a agravar. Nós, na proteção animal, todos os apelos, todas as denúncias que nós fazemos às autoridades que deveriam de atuar, por exemplo, identificando onde se produzem lutas de cães, identificando onde se fazem treinos desses animais, a forma horrível, desumana, como isso é feito, esbarra contra uma espécie, olham para nós como se nós fôssemos assim um paradoxo, mas que coisa, vêm aqui chatear com cães. Isso é uma coisa de sumenos importância, nada podemos fazer. E quando nós pretendemos dizer, não, ao abrir da legislação nós temos todo o direito e faz favor de registar esta nossa queixa, está bem, registra-se a queixa. E daí o que é que vem? Nada vem. Portanto, esta é a situação que temos. Portanto, efetivamente, o que nós temos que fazer é ter muito cuidado com a legislação que produzimos. Nós estamos a falar de seres vivos. E aí, regulamentar, ou seja, reformular toda a legislação que existe, desde o 312 ao 315, 2003, e as consequentes leis posteriores que por via disso, não estejam ajustadas, e fazer com que se produza de uma vez por todas em Portugal legislação que efetivamente regulamente a criação, a posse, o treino e também, depois por outro lado, e finalmente, e muito importante, fazermos com que a aplicabilidade dessa legislação se dê. Porque produzirmos muita legislação em momentos muitas vezes mediáticos e depois não fazer com que a sua aplicabilidade seja execuível, não vale nada, meus senhores. Não vale nada. Portanto, em relação respondendo ao senhor deputado do CDS, nós temos propostas de alteração à legislação, sim. Estamos a trabalhar nelas. Nós temos neste momento também, iniciámos com uma petição para ver a adesão que teríamos a esta nossa contestação e vai, é uma petição que iremos apresentar, está praticamente nas 10 mil assinaturas. E vamos apresentá-la não secamente, portanto, nós não estamos aqui para dizer não queremos isto, nós estamos aqui para fundamentar, porque é que isto não vai resolver nada, antes vai agravar e, ao invés, o que é que se deverá fazer? Qual é o caminho no nosso entender? No entender de quem faz trabalho de campo e, no dia-a-dia, lida na prática com a resolução destes problemas. Porque, basicamente, só o anunciar deste despacho, o que fez foi lançar para a rua, para o abandono, N animais, rottweilers, nomeadamente, a produção de imensos, até dog argentinos, com LOPs, com tudo e mais alguma coisa, porque o cidadão comum, à partida, não quer é problemas. E quando começa a pensar que vai ter problemas por via do cão que tem, o melhor é despachá-lo. É assim que as coisas funcionam. E agora eu pergunto, o que é que vamos nós fazer nas associações de proteção animal com estes cães? Porque não é o Estado que os assume. Portanto, o que é que nós vamos fazer que, à partida, são animais que não são adotáveis? Fora uma outra exceção de uma pessoa que seja amante da raça e a compreenda, ninguém vai querer estes cães. E nós não temos subsídios estatais. Trabalhamos com os nossos próprios fundos que conseguimos angariar. Portanto, o que é que nós vamos fazer? Portanto, o Estado aqui isenta-se totalmente da responsabilidade que pode advir das leis que produz. Também, muito importante, em relação ao que o doutor Hugo diz, no que diz respeito à esterilização. Obviamente, sim senhor, esterilizam-se todos os animais. Mas os animais não são mercadoria, são seres vivos. E se um cão sénior morre? E se um cão cardíaco morre? E se uma cadela sénior com 12 ou 13 ou 14 ou 15 anos fica incontinente ou epilética? Esse ónus fica a cargo do dono? Mas porquê? Ele foi esterilizado por despacho ministerial. Então, o que nós estamos aqui a dizer é que os animais, este despacho que trata os animais como pura mercadoria a erradicar, como um qualquer não conforme se é. Não podemos tratar isto desta forma, nós estamos a tratar de seres vivos mais uma vez. Portanto, respondendo à questão do Sr. Deputado, temos proposta de legislação, da alteração à legislação existente, sim, no sentido de credibilizar isto. Depois, em relação à proposta, ao pedido do Sr. Deputado do PSD, o nosso movimento cívico pelos cães não está constituído como pessoa coletiva, mas todas as entidades que o integram são. Todas as entidades que o integram são. Quer os criadores, quer os clubes de caça, quer as associações de proteção animal, nomeadamente temos duas, a Associação Patas e Rãs e a Associação Pitbull do Oeste, são, portanto, entidades legalmente constituídas. Em relação à situação da Câmara de Castelo Branco, louvável, efetivamente, a criação daquele santuário. Sim, senhora. Um exemplo do que deve de ser, efetivamente, o trabalho do Estado neste âmbito. Porque quando se diz, como se diz, quando se remete para o 312 e se diz o dono não tem dinheiro, muito bem, a obrigatoriedade de esterilizar é do canil municipal. Oh, meus senhores, visitem dois, não é preciso irem mais. E vejam onde é que eles têm sequer um bloco operatório. Os canis municipais, infelizmente, neste país, continuam a ser um puro corredor de abate, onde os pobres animais entram e saem chacinados, inclusivamente com métodos em que lhe infligem a maior dor, nem sequer a anestesia antes da injeção letal. Então. Portanto, vamos saber o que é que temos na realidade. E mesmo aqueles que neste momento já têm ou autarcas ou veterinários municipais à sua frente que têm uma sensibilidade para esta causa diferente daquela que se tinha vindo a fazer há algum tempo, mesmo esses não têm meios. Os canis municipais são o tal corredor de abate. Continuam, salvo raras exceções, a ser o tal corredor de abate. Portanto, quando o Sr. Ministro decreta por despacho que todos estes animais deverão ser esterilizados por 4 meses, primeiro não sei como é que lhe vai fazer o censo. Gostaria que ele me explicasse como é que vai fazer o censo destes animais. E segundo, gostaria que ele me explicasse como é que os canis municipais vão cumprir isto. E, atenção, salvaguardando toda, salvaguardando o animal, a vida do animal, hein? Salvaguardando a vida do animal e corresponsabilizando-se perante o seu dono. Portanto, pedimos reunião ao ministro.
Eu queria só que pudesse sintetizar o máximo
possível. Estou praticamente a acabar.
Já temos um.
Mas tem que compreender que nós temos muito pouco a possibilidade de chegar aos senhores.
Eu compreendo, portanto... mas esperem para... Os deputados, quem conduz a reunião sou
então, eu. Então ainda bem, digam-nos como então, que nós já vamos.
Não, peço desculpa ter que conduzir a reunião e tenho que ser muito rigoroso nisto, de forma que tenha utilidade esta reunião. Eu compreendo que queiram dizer muitas coisas que são úteis, vão deixar ficar toda a documentação que trouxeram hoje aqui, que possa ser elucidativa para os senhores deputados acompanharem este processo, mas têm que compreender também que há outras entidades que têm a mesma vontade que o vosso movimento e nós não temos o tempo, não estica, temos tempos para cumprir e naturalmente não é muito agradável ter uma entidade meia hora à espera para ser recebida apenas porque ou porque começámos tarde demais ou porque nos atrasámos. Mas essas entidades estão à espera, não têm essa responsabilidade. Chegaram à hora para ser ouvidas e eu gostaria que nós pudéssemos cumprir os nossos horários. Estou a dar o tempo, estou a deixar relaxar o tempo para que possam dizer tudo aquilo que é mais importante
para o esclarecimento dos seus pecados.
Então, finalmente, e é no que diz respeito às reuniões que efetivamente foram solicitadas, o Dr. Hugo pode esclarecer melhor quais foram e como é que elas foram. Houve uma que foi concedida, não é? Apenas ele explicará melhor isso.
Basicamente, só para explicar a questão das reuniões, em termos de criação e de pessoas que trabalham no... O Sr. Ministro realmente disse que ia ouvir toda a gente, mas não ouviu. Ele basicamente chamou o Clube Português de Canicultura, que tem interesses muito próprios, e havendo a exceção do LOP, quietinhos e caladinhos, porque assim é que estamos bem, e fomos chamados, a única entidade chamada foi o RCP, que é o Rottweiler Clube de Portugal, que teve a amabilidade, e como faz parte do movimento, eu fui de reboque, mas nós pedimos audiência, o Pitbull ou este também não foram ouvidos e não puderam ir de reboque dessa vez, porque não havia espaço, obviamente. Portanto, só chamaram o RCP e foi ao meio-dia, tenho que estar aqui às 3 da tarde, porque fomos aqui um bocadinho pressionados para ouvir o RCP, porque senão nem ouviam o RCP. Ok? Pronto, e para terminar, acho que todos podem se lembrar da frase do Pitbull Oeste, que é realmente, não há cães potencialmente perigosos, há cães com muito potencial e donos perigosos. Isto na questão da criminalização do dono, que sem dúvida é uma das nossas maiores propostas e por aí é que será o caminho, porque senão quem paga é sempre serão os cães.
Muito obrigado pelas informações que trouxeram. Quero cumprimentar o Movimento Cívico pelos Cães, os seus dirigentes, Paulo Silva, Ana Patrícia Beja, Ana Rita Correia, Hugo Ramos. Ainda não terminou? Só quero dar uma informação. Faz favor.
Meu nome é Rita Correia, sou da Associação Pitbull Oeste. Respondendo à pergunta que também já foi respondida, nós pedimos a reunião tanto com o Ministro como com a DGV e nunca nos foi dada nenhuma resposta. Também já há bastante tempo nós temos cães que faziam terapia, temos as declarações das associações que era de crianças deficientes, fizemos também terapia com elas e pedimos os certificados de terapia à Direção-Geral de Veterinária, que nunca nos foram dados porque não quiseram considerar essa hipótese, só porque eram cães potencialmente perigosos.
Está contemplado na lei.
E está contemplado na lei que os cães de terapia seriam então uma exceção. Só uma das coisas com que a Pitbull Oeste se depara e luta bastante é com a falta de fiscalização. O que se tem feito é legislar sobre legislar, mas nunca se faz a fiscalização da anterior. Saiu aqueles passos que já tinha sido falado, que era que tínhamos que os donos, os detentores, teriam de fazer os testes psicológicos e físicos, mas nunca foram feitos esses testes. Ninguém é contra, até somos todos a favor, mas esses testes nunca foram efetuados. Quando nós temos um próprio subintendente da PSP que vai à televisão dizer que se vir um cão de raça potencialmente perigosa solto na rua, vai automaticamente atuar, mas se vir um labrador, isso já vai do senso comum, é um bocado ridículo, porque eu ando com a minha presa, tenho uma cadela potencialmente perigosa, tenho uma American Pitbull Terrier, tenho o teste de sociabilidade feito pelo Clube Português de Canicultura, tenho um curso de busca e salvamento, já fiz diversas visitas às escolas com a Associação Pitbull Oeste, nunca teve nenhum problema. Porque é que se eu ando com ela presa, eu cumpro a lei, um labrador que vem ter comigo, é óbvio que, pronto, ela, desde que seja uma fêmea ou mais, tem conforme. Se ela não se der bem, ela é capaz de mostrar alguma agressividade, mas no sentido apenas de chega para lá. Porque é que eu hei que tenho estes cursos todos, tenho os certificados, porque é que eu hei de pagar o mesmo que os outros que têm estes cães e que não cumprem minimamente com a lei? A fiscalização tem que ser feita, não é só a mim que ando nos jardins, mas sim nos bairros sociais, porque toda a gente sabe que é aí que reside o problema. É aí onde está a maioria do problema e as nossas forças de segurança nunca lá entram. A esses não pedem os certificados, os registros, não é pedido nada. Eu, quando vou à junta e registro a minha cadela, digo que sim, que tenho portões altos, que tenho uma placa que mostra o meu registro criminal limpo, mas eu, por acaso, estou a falar a verdade, mas muitos podem não estar. E ninguém vai fazer essa fiscalização. Ninguém vai verificar se eu tenho as condições necessárias para a minha cadela, se eu tenho as condições de segurança na minha casa. Ninguém verifica isso. Há um excesso de falta de fiscalização. Há muita falta de fiscalização. Nós também já entrámos em contacto com o CPC. Já falámos com o Clube Português de Canicultura. Com a Direção-Geral de Veterinária, a APO está disposta a ajudar, a fazer ações de educação, que nós já fazemos em algumas escolas, mas nós não podemos obrigar as pessoas a deixarem-nos entrar e dizer, nós hoje queremos aqui falar sobre os cães. Não podemos obrigar, ou seja, nós fazemos com a Gebalis, que é regera alguns bairros sociais, que já tivemos num bairro social com eles, porque foi a convite deles e só é a única maneira de conseguirmos entrar, mas nós já demonstramos por todo o lado que estamos dispostos a ajudar e a fazer ações de educação, porque o problema reside não só na falta de fiscalização, mas também na falta de educação, tanto das pessoas como dos cães.
Muito obrigado. Cumprimentando-nos a todos, penso que a reunião foi muito útil. Vou pedir que deixem ficar toda a documentação de apoio àquilo que os senhores deputados podem fazer no acompanhamento deste dossiê. Uma informação complementar relativamente à petição, como sabem, creio que já cumpri esse requisito, uma vez que, segundo disseram, está subscrito por 10 mil peticionários, o que significa que essa petição terá que ser obrigatoriamente discutida no plenário da Assembleia da República. De forma que este é o assunto que, nesse fórum, terá que ser discutido e, naturalmente, os senhores deputados, com as informações que nos vão fazer chegar, terão pelo menos a oportunidade. Tem outras possibilidades, mas terão pelo menos a possibilidade no dia 21 de maio, creio que é essa a data que o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares informou ontem à Comissão de Assuntos Económicos de que o Sr. Ministro da Agricultura viria ao Parlamento responder a todas as questões que os senhores deputados quiserem colocar. Certamente este será um dos assuntos com que será confrontado o Sr. Ministro. Dou com estas duas informações por encerrada esta reunião, cumprimentando o Movimento Cívico pelos Cães.